Há 30 anos, a 6 de agosto de 1978, festa da Transfiguração do Senhor, tornava a casa do Pai o Papa Paulo VI. Humilde e corajosa testemunha da verdade, apóstolo da paz, homem do diálogo entre os povos e as culturas, que soube levar a cumprimento, com sabedoria e abertura de espírito, o Concílio Vaticano II. Vamos hoje evocar aqui, nesta rubrica dedicada a factos e personagens da história da Igreja, esta nobre figura de homem de Deus. E começamos por evocar as palavras com que se lhe referiu o atual sucessor, Bento XVI, no domingo passado ao meio-dia, em Bressanone, nos Alpes italianos, onde se encontra de férias.
Vale supremo pastore della Chiesa Paolo VI guidò il popolo di Dio alla contemplazione del volto di Cristo.
Como o supremo pastor da Igreja, Paulo VI guiou o povo de Deus à contemplação do rosto de Cristo, Redentor do homem e Senhor da história. Esta amorosa orientação da mente e do coração para Cristo foi precisamente um dos pontos fulcrais do Concílio Vaticano II, uma atitude fundamental que o meu venerado predecessor, João Paulo II, herdou e relançou no grande jubileu do ano 2000.
Al centro de tudo, sempre Cristo.
No centro de tudo, sempre Cristo. No centro das Sagradas Escrituras e da tradição, no coração da Igreja, do mundo e de todo o universo.
Fidem servavi, conservei a fé. Nesta expressão paulina, pronunciada poucos dias antes da sua morte, está condensado todo o pontificado de Paulo VI. Um Papa sereno, mas firme, enamorado da verdade, que guiou a barca de Pedro em anos tempestuosos para a Igreja e para o mundo. Eleito a 21 de junho de 1963, o Papa Montini confrontou-se desde logo com um desafio histórico: levar ao seu cumprimento o Concílio Vaticano II. Nascido de uma intuição profética de João 23, mas que após os entusiasmos iniciais corria o risco de se bloquear. Na missa do início do pontificado, a 30 de junho de 1963, Paulo VI não escondia as suas preocupações e propunha aos fiéis a sua visão da Igreja.
Noi riprenderemo con somma riverenza l'opera dei nostri predecessori. Difenderemo la Chiesa.
Defenderemos a Santa Igreja dos erros de doutrina e de costumes que dentro e fora dos seus confins ameaçam a sua integridade e desfeiam a sua beleza. Procuraremos conservar e incrementar a virtude pastoral da Igreja, que a apresenta livre e pobre, na atitude que lhe é própria, de mãe e mestra, amorosíssima com os seus filhos, os fiéis, respeitosa, compreensiva, paciente.
3 meses depois, a 29 de setembro, Papa Montini presidia a solene abertura da segunda sessão do Concílio. No seu discurso, enumera as 4 finalidades deste extraordinário acontecimento: o aprofundamento e a exposição doutrinal do mistério da Igreja, a sua renovação interior, o incremento da unidade dos cristãos e o diálogo da Igreja com o mundo contemporâneo. Paulo VI, que tomara parte como arcebispo de Milão na primeira sessão conciliar, não se limita a ser um mero, digamos assim, notário do concílio. Ele segue com cuidado e com paixão os trabalhos conciliares e intervém do melhor modo nas circunstâncias mais delicadas. Para encerrar o concílio, exprimia sentimentos de alegria e comoção.
Este concílio confia à história a imagem da Igreja Católica, representada por esta Assembleia, cheia de pastores que professam a mesma fé, que respiram a mesma caridade, associados na mesma comunhão de oração, de disciplina, de atividade e, aspecto admirável, todos desejosos de uma só coisa: oferecerem-se a si próprios como Cristo nosso Mestre e Senhor pela vida da Igreja e pela salvação do mundo.
Nos seus 15 anos de pontificado, o Papa Montini empenhar-se-á decididamente a favor da paz no mundo, também pelo reforço da dimensão missionária da Igreja, sublinhada na exortação Evangelii Nuntiandi. Institui uma Jornada da Paz, a celebrar no 1 de janeiro de cada ano, e faz-se apóstolo da paz até aos confins da Terra, com as suas 9 viagens apostólicas internacionais, que o levarão a tocar todos os continentes. Memorável o seu discurso à Assembleia das Nações Unidas, em Nova Iorque, a 4 de outubro de 1965, com o seu vibrante apelo contra a guerra.
Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre.
Nunca mais a guerra, nunca mais a guerra. É a paz. É a paz que deve guiar a sorte dos povos e de toda a humanidade.
Paulo VI não é indiferente ao sofrimento das nações africanas dilaceradas pela miséria. Em 1967, publica a encíclica Populorum Progressio. O desenvolvimento, escreve, é o novo nome da paz. Mas, explica, há de ser um desenvolvimento integral, visando a promoção de cada homem e do homem todo. Com o concílio, a Igreja atualiza-se, aggiornamento, renova-se profundamente. Muitos, porém, querem dar uma interpretação ou progressista ou conservadora, sem captar o autêntico significado do acontecimento. As turbulências pós-conciliares muito farão sofrer Paulo VI, que nunca deixará de testemunhar a verdade, convencido, como Santo Agostinho, de que a felicidade é precisamente a alegria da verdade. O caso mais evidente neste sentido é a publicação, em 1968, da Humanae Vitae. Esta encíclica, centrada sobre o amor conjugal responsável, reafirma o não da Igreja ao uso dos sistemas artificiais de contracepção. Naquele 68, ano símbolo da contestação, Paulo VI torna-se objeto, mesmo no interior da Igreja Católica, de críticas cáusticas que, por vezes, degeneram mesmo em insultos. E, contudo, tinha sido para o Papa Montini uma decisão bem pesada, longamente meditada. A 4 de agosto de 1968, por ocasião do Ângelus, o Papa expõe com límpida coerência as respectivas razões.
La nostra parola non è facile.
A nossa palavra não é fácil, não é conforme a um uso que hoje em dia se vai difundindo como cómodo e aparentemente favorável ao amor e ao equilíbrio familiar. Queremos recordar que a norma, por nós reafirmada, não é nossa, mas é própria das estruturas da vida, do amor e da dignidade humana.
Mas é própria da estrutura da vida, do amor e da dignidade humana.
Promotor da civilização do amor, Paulo VI aliará os seus esforços pela paz, um constante e frutuoso empenho ecuménico na convicção de que só unidos os cristãos poderão ser fator de reconciliação entre os povos. Histórico o seu encontro em Jerusalém com o patriarca de Constantinopla, Atenágoras, em 1964. O abraço fraterno que trocaram comove tanto os católicos como os ortodoxos. No ano seguinte, é finalmente revogada a excomunhão que as duas igrejas tinham cominado uma à outra no ano 1054. Passos em frente se deram também no diálogo com os anglicanos. Em 1966, Paulo VI encontrou-se com o arcebispo de Cantuária, Michael Ramsay. Dotado de grande sensibilidade, em 1978, precisamente nos últimos meses da sua existência terrena, Papa Montini vive um momento especialmente dramático, quando do rapto e morte do seu amigo Aldo Moro. Numerosos e vibrantes foram os apelos que dirigiu diretamente aos homens das Brigadas Vermelhas, a começar pelo Ângelus de 19 de março, 3 dias depois do sangrento sequestro de Via Fani.
E preghiamo insieme per quanti in questi giorni soffrono.
Rezemos conjuntamente por todos os que nestes dias sofrem, sentindo bem funda em si mesmos a marca da paixão de Jesus. Pelas famílias que choram os seus mortos, dizimados no exercício do seu dever por um insensato ódio homicida que mais uma vez quis minar a pacífica convivência social.
Preghiamo per l'onorevole Aldo Moro, a noi caro.
Rezemos pelo presidente do Conselho de Ministros, Aldo Moro, a nós tão caro, sequestrado numa vila emboscada, com o mais vibrante apelo a que seja restituído aos seus familiares.
Homem de grande cultura, amante da arte e da literatura, Paulo VI redescobriu o valor do mecenatismo da Igreja que encomenda obras de arte. O escultor Manzu e o arquiteto Nervi foram alguns dos artistas mais conhecidos que trabalharam para a Santa Sé durante o seu pontificado. Papa Montini potenciou a Rádio Vaticano e a Academia das Ciências, exortou os homens de cultura a servirem a verdade, a promoverem a dignidade do homem criado à imagem de Deus. E entre os tantos frutos do seu ministério petrino, há que recordar também a reforma litúrgica na sequência do Concílio Vaticano II, a reforma da Cúria Romana e a celebração do ano jubilar de 1975. A 29 de junho de 1978, pouco mais de um mês da sua morte, Paulo VI podia afirmar, como São Paulo, ter combatido a boa batalha do Evangelho.
O nosso ofício é o mesmo de Pedro, ao qual Cristo confiou o mandato de confirmar aos seus irmãos. É o ofício de servir a verdade da fé. Eis, irmãos e filhos, o desejo incansável, vigilante, esgotante, que nos moveu nestes 15 anos de pontificado. Fidem servavi, conservei a fé, podemos dizer hoje, com humilde e firme consciência de nunca ter atraiçoado a santa verdade.